Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, hoje tratando do tema água. Com o privilégio de termos aqui no nosso programa dois dos maiores especialistas nesse assunto. O professor Luiz Antônio Bittar Venturi, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que está conosco aqui nos nossos estúdios, e o professor José Galizia Tundizi, da Escola de Engenharia de São Carlos, conosco também via telefone. Professor Luiz Antônio Bittar Venturi, o senhor queria fazer uma colocação a respeito do que o professor Tundizi falou no primeiro bloco, por favor.
Na verdade, eu só queria fazer um alerta, né, sobre o discurso oficial de falta de chuva, né? Dando o exemplo da crise hídrica, de gerenciamento hídrico, que vivemos em 2014. Eu fiz algumas entrevistas e eu contestava isso. Aí a entrevistadora, numa ocasião, ela falou, mas a gente vê fotos da Cantareira, represas da Cantareira secando, isso não seria falta de chuva? Ao que eu respondia, olha, a Guarapiranga, Rio Grande, Alto Cuti estão cheias d'água e nós estamos sob o mesmo clima. Como assim? É lógico que ela vai secar se eu uso um sistema para abastecer 6 milhões, 7 milhões de pessoas, uma hora ela vai secar. E outra, as represas que compõem o sistema Cantareira, elas não são tecnicamente boas, elas parecem um pires, elas têm formato de pires, tanto é que quando elas secam parece um campo de futebol, elas não armazenam água o suficiente, elas têm um potencial de evaporação muito grande. Né? Então, a questão é, se fosse um problema climático, as outras também teriam secado. Né? E não. E tinham água, só que não havia potencial para purificação dessa água e para distribuição no sistema todo. Né? O que foi feito às pressas depois. Né? Chegava a ser patético quando nos jornais eles anunciavam, olha, choveu bastante, tantos milímetros, mas não choveu na região da Cantareira. São Pedro, por favor, colabora, chove lá. Você está chovendo aqui tem água e eu não sou capaz de levar essa água para lá, então, por favor, colabora, por favor, com a gente. Então, chegava a ser patético, sabe? Tinha que chover. Parece que para a gente ter água, teria que chover em cima do sistema Cantareira, porque não somos capazes de trabalhar essa distribuição de água entre os seis sistemas adequadamente. Né?
Então, só para terminar, professor, sim, há dados climáticos suficientes e que mostram picos e vales, anomalias, anos anômalos, que elas devem ser consideradas no planejamento. Parece que o planejamento trabalha com a média. E aí, quando tem um ano que chove mais, inunda tudo. Quando tem um ano que chove menos, ficamos sem água. Então, eu acho que deve haver um suporte científico maior na gestão pública da água.
Professor Tundizi?
Sim, em parte eu concordo. Eu acho que uma das medidas que está sendo realizada agora, eu não estou defendendo o sistema oficial, porque eu não tenho nenhuma interação com o sistema oficial. Eu sou um pesquisador, professor independente, mas eu quero só dizer que uma das medidas que está sendo tomada agora, que é a transposição entre bacias, é justamente para corrigir esse processo. Ali vem água agora de São Lourenço e vem água de inúmeros pequenos rios ali da Serra do Mar, que vão trazer um pouco mais de água, cerca de 10, 12 metros cúbicos por segundo, exatamente para a região ali das represas do Cantareira. Então, essa medida é uma das medidas que estão sendo tomadas para minimizar esses possíveis impactos. O que eu acho que a gente concorda que A questão da gestão é muito importante, ela deve ser muito aperfeiçoada, ela deve ter um embasamento científico muito grande e técnico também. Mas, por outro lado, se nós tivermos capacidade de fazer previsões mais adequadas, baseadas em dados científicos e cenários mais adequados, nós podemos minimizar esses impactos. As crises a que eu tenho assistido, fora essa crise do Sudeste, a crise de Barcelona, o que eu vi lá no Tajiquistão e no Uzbequistão foi um desastre incomensurável. O que eu tenho acompanhado em outras regiões do Brasil tem mostrado, e mesmo em algumas regiões da Amazônia, em que houve escassez hídrica em certos períodos, e, portanto, tem, quem sabe muito bem isso aí é o Carlos Nobre, ele até escreveu um livro sobre isso, de modo que toda essa questão envolve o seguinte: nós estamos dentro de um processo de mudanças globais que vão manter o ciclo da água, evidentemente, manter os fluxos de evaporação e precipitação, porque isso é realmente é imutável, né? E aí a questão da possibilidade infinita de água é verdadeira, só que nós estamos num processo em que vai haver deslocamento de massas de ar, né? Quer ver um exemplo claro e típico do que pode acontecer? Aqui a região do centro-oeste do Brasil e uma parte aqui do Pantanal, etc., são alimentados por rios voadores. O que são os rios voadores? Isso foi medido cientificamente com relações O18, O16 de avião. Quem fez isso foi o Gerard Moss, que foi um associado meu no passado em alguns projetos que nós fizemos. Nós fizemos uma avaliação de toda a qualidade de água por hidroavião no Brasil, com mais de 1000 pontos de coleta. E aí ele fez um trabalho, junto com o Enéas Salat, medindo esse fluxo de água que vem da Amazônia. Da onde vem essa água da Amazônia? Da evapotranspiração, meu caro. A gente não pode esquecer, e aí tem dados do professor Likens, que cerca de 30% da evapotranspiração das florestas é água. Por isso é que, por exemplo, parques urbanos nas cidades são muito importantes, porque repõe água para a atmosfera, melhora a qualidade do ar na atmosfera das cidades. E no caso específico da Amazônia, esses rios voadores trazem água da Amazônia aqui para o centro-oeste do Brasil. Mas o que vai acontecer? Se houver um desmatamento maciço da Amazônia, essa água vai diminuir drasticamente, o que pode também agravar a crise hídrica local. Então, uma parte, e a sua observação é lógica e perfeita, de que a grande reserva de água está nos oceanos, por causa da evaporação, mas não se pode esquecer que nos continentes, em algumas regiões, há água também que vem da evapotranspiração da vegetação, e não é pouco. Isso foi medido cientificamente pelo professor Likens ali em Hubbard Brook, nos Estados Unidos. 30% da água dessa bacia é água que vem da transpiração, da evapotranspiração das árvores. Então, veja, se houver um desmatamento maciço, vai haver uma diminuição e, evidentemente, vai haver um processo mais localizado, regional, pode ser de largo espectro regional, inclusive com relação a essa água. Então, veja, eu acho que o nosso processo todo é um processo, a água e o ciclo da água é um processo muito complexo.
Professor,
e agora nós estamos entendendo de uma forma muito mais acurada, não só os aspectos quantitativos desse ciclo, mas a questão da qualidade. Olha, eu fiz um trabalho para a Unesco e eu estou terminando um aumento desse trabalho. Me pediram, eles gostaram tanto, falaram, faz outro agora com mais detalhes. Eu examinei a deterioração da qualidade da água do ponto de vista global desde 1850 até 2015. E ficou muito claro o processo contínuo de deterioração da qualidade da água, que começou em 1850 com o esgoto doméstico e foi se agravando à medida que as atividades humanas foram também se diversificando, os usos múltiplos, os usos do solo, o desmatamento, o metal, a mineração, etc, etc. Enfim, então, eu acho que o sistema água, ele é um sistema complexo, ele é um sistema que precisa de um aporte científico de alto nível, muito robusto, e aí nós temos que dividir e compartimentalizar alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, a questão das águas urbanas, isso é fundamental. Veja bem, eu vou coordenar semana que vem, aliás, terça-feira que vem, eu estou coordenando exatamente uma sessão especial da Unesco no Fórum Mundial da Água, lá em Brasília, que se chama Águas Urbanas. E qual é o principal problema? Hoje, o motor do desenvolvimento dos países são as cidades. São as cidades de médio porte, as grandes metrópoles, mesmo as cidades de pequeno porte. E o que, que é que faz funcionar essa cidade? Água, meu caro, água, quantidade e qualidade. Sem água de boa qualidade, sem uma quantidade eficiente, suficiente de água, a economia dessas cidades não funciona. E, portanto, há uma conexão muito grande também que deve ser considerada entre água, quantidade, qualidade e economia.
Professor,
acho que nós não divergimos, professor, em larga escala. Nós temos algumas divergências, mas isso é normal e faz parte do processo.
Professor,
mas, de um modo geral, eu acho que o problema de água, nós dois concordamos, é um problema muito complexo que deve ser considerado com todos esses aspectos.
Professor Tundizi, muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o professor Luiz Antônio. O professor Tundizi falou sobre esses deslocamentos de massa de ar, efeitos do aquecimento global. Como é que o senhor vê tudo isso, professor Luiz Antônio?
Olha, essas mudanças climáticas, eu não estudo esse assunto. Né? Porém, o único receio que eu tenho é que o chamado aquecimento global acabe sendo mais um coringa para explicar de forma obscura. Eu digo porque ninguém explica exatamente a todos os mecanismos do aquecimento global e o que vai acontecer nessa região, naquela região. Então ele acaba... Eu até brinco com os alunos. Atualmente, assim, se subiu o preço da batata, é por causa do aquecimento global, sabe? Então eu tenho receio do discurso do aquecimento global ser mais um coringa para justificar a ineficiência da gestão e do planejamento. É esse o meu grande receio. E na minha, bom, na minha ignorância em relação ao assunto, eu retomando conteúdos até de ensino médio, a gente sabe que se a atmosfera aquecer, vai haver mais evaporação e vai haver mais água circulando no sistema Terra. Não é assim? É? Água e calor gera o quê? Gera mais vapor, mais água circulando. Então, eu acho que as explicações derivadas de um aquecimento global, elas são muito insuficientes, muito genéricas, tá certo? E eu gostaria de voltar, o senhor mencionou a Agência Nacional de Águas, né, professor? E justamente eu uso um mapa, é uma prova cabal, a meu ver, de que o acesso à água é muito mais uma questão de planejamento e gestão do que a existência da água em si. Por quê? Porque se a gente pegar, podem procurar no Google aí, mapa da ANA de acesso à água potável no Brasil. É... onde os tons vermelhos têm o menor acesso, os tons azuis têm o maior acesso à água potável. Você vai ver que na Amazônia, que tem mais água no mundo, que é o lugar que mais tem mais água no mundo, superficial e subsuperficial, porque lá tem o aquífero alter do chão, que tem o dobro de água do Guarani. É, e só ele dava para abastecer a humanidade inteira por 350 anos. Só com aquele aquífero que tem lá. Ele tem quase 90 mil quilômetros quadrados, cúbicos, perdão, de água, e o Guarani tem 40 e poucos. Então, você tem na região onde você tem a maior bacia hidrográfica do mundo, índices pluviométricos altíssimos, e um aquífero que é o maior do mundo, atualmente conhecido, é lá, exatamente lá, que você tem o menor acesso à água potável no Brasil. Menor do que no próprio Nordeste, menor do que no semiárido, que você ainda tem os programas de cisternas, a transposição, ou seja, o que está fazendo com que se tenha mais acesso à água em regiões mais áridas e menos acesso à água em regiões com água mais abundante? É o planejamento. Então, esse mapa, para mim, é muito emblemático. Eu uso muito em aula e faço contraposição, por exemplo, com os países do Golfo, os quais eu tive a oportunidade de conhecer alguns. Eles não têm nada de água. Catar é o país mais desértico do mundo. Oman já é um pouco melhor, mas eu pude visitar usinas de dessalinização que produzem água potável em uma escala industrial. Na Arábia Saudita, eles chegam a produzir 1 milhão de metros cúbicos de água potável por dia, a um preço cada vez mais barato.
A partir do...
A partir da água do oceano.
Da água do oceano.
Isso. Então, a crítica que normalmente se faz a essas tecnologias, que são caras, demandam muito... Não. Em 10 anos se reduziu de 15 kW para 3,5 kW a energia gasta para você dessalinizar 1 metro cúbico de água. Então, como qualquer tecnologia, ela é cada vez mais barata, até países pobres, até na faixa de Gaza você já tem dessalinização de água. E com fontes de energia inesgotáveis. Na Austrália, por exemplo, a gente tem na cidade de Perth uma usina que abastece metade da cidade de Perth, que tem 1 milhão e 800 mil habitantes, com água dessalinizada do mar, movida a geradores eólicos. Ou seja, você tem um recurso inesgotável, que é a água do oceano, uma energia inesgotável, abastecendo uma cidade daquele tamanho. O que eu quero dizer é que as tecnologias, elas já existem, e são simples. Eu não considero, professor Tundizi, a questão da água complexa, não. Eu acho que é muito fácil lidar com a água. As tecnologias existem há muito tempo. O que é complexo é a política. É a política de gestão da água. Mas o sistema água mesmo, o sistema terra, ele já é muito conhecido, e as técnicas, eu diria há séculos e há milênios já se conhecem.
Isso é um descaso dos gestores públicos aqui no Brasil, professor? Tendo tudo isso à disposição, a gente sofrer com problemas de falta de água?
Ineficiência de gestão, ao meu ver. Uhum. Não sei se é descaso, mas é ineficiência, porque quando a gente sempre está acostumado, né, a abrir a torneira, abrir a mangueira, usar água à vontade, nunca falta, tal. Uhum. Por isso que eu digo, nos países do Oriente Médio que eu visitei, tanto no Golfo quanto Síria e etc., a escassez hídrica faz com que o uso seja mais racional. Então, é menos provável faltar água na Síria do que faltar água em São Paulo. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? Eu disse a você, nunca faltou água para mim lá. Aqui falta e a gente tem muito mais água em abundância do que eles. Então, é o uso racional.
Professor Tundizi, o problema da água é mais a gestão do que o problema do aquecimento global e da natureza?
Eu acho o seguinte, eu veja bem, eu não considero o problema da água simples, não. A água é um problema extremamente complexo, porque todo o conjunto de problemas relacionados com a água envolve quantidade, qualidade, distribuição, economia, produção de alimentos e etc. Tem um trabalho muito bem feito recentemente na Espanha mostrando que se houver uma migração do tipo de alimentação dos espanhóis nos próximos 30 anos para comer mais grãos e verduras e menos carne, muda em 20 a 30% o consumo de água. Então, o consumo de água, todo o processo envolvendo água, é realmente complexo. Eu concordo na questão da distribuição. Distribuição é fundamental. Concordo também que o problema de gestão é um problema que tem que ser aperfeiçoado, tecnologias. No caso do Brasil, por exemplo, muitas cidades costeiras poderiam ter. Por exemplo, em Recife falta água em muitas ocasiões. E eu sei porque eu trabalhei em Pernambuco. Então falta água, porque tem as represas lá do, que vêm do Capiberibe, que são contaminadas, etc. Difícil. Tem problemas, podia pôr uma planta dessalinizadora. Então, as áreas costeiras do Brasil poderiam muito bem funcionar como plantas dessalinizadoras. Mas também há muitas tecnologias que podem ser usadas. Veja bem, quando eu era presidente do CNPq, eu apoiei um projeto fantástico da Universidade Federal de Alagoas, que era um sistema de dessalinização localizado para a água dos lagos salinos do Nordeste. Muitos lagos no Nordeste são salinos. Eles fizeram um sistema de dessalinização dessa água e abastecimento de cidades e pequenas aldeias a partir desse sistema aí. Foi um projeto apoiado em 1996, quando eu estava no CNPq. Então, veja, a questão toda da água, né, ela, a meu ver, ela tem dois aspectos fundamentais. Um é todo esse complexo de gestão, tecnologias e desenvolvimento, que eu acho que realmente o Brasil precisa avançar muito nesse sentido. Isso nós temos insistido muito. Não é só o tratamento, mas são novas tecnologias, coleta de água de chuva nas cidades, por exemplo, economia de água, reuso de água, que eu trabalhei na Jordânia. Na Jordânia, cada gota de água é reutilizada, como você mesmo falou, né? Na Jordânia, chove 50 milímetros por ano. É, o que cai numa chuva aqui de uma hora, cai lá num ano. E lá há um processo de reuso de água intenso.
Pois é, né? se eu ver como é como a escassez leva à racionalidade.
Veja bem, por exemplo, o que acontece na Palestina e na Jordânia. São os dois únicos países que têm um sistema de certificação para reuso de água. O Brasil ainda não tem isso. A Jordânia e a Palestina têm um sistema de certificação para reuso de água. Qualidade de água reutilizada na Palestina e na Jordânia é certificada por processos, por legislação e por monitoramento. E nós não temos isso aqui. Nós não nos preocupamos com o reuso, que é fundamental para desenvolver mecanismos de gestão de água também. Então, tem a questão da gestão e toda essa tecnologia envolvendo, e tem a questão do ciclo. A questão do ciclo, eu insisto, eu não estou falando em aquecimento global, eu estou falando em mudanças globais, que é muito mais profundo do que só aquecimento global. Não está havendo só aquecimento global, está havendo mudanças globais, e mudanças globais com uma sinergia tremenda com as atividades humanas, né? E, portanto, há um processo, e isso é evidente. As últimas, por exemplo, as últimas conferências sobre o Ártico mostram o seguinte: se você fizer um buraco no gelo do Ártico e pôr fogo, pega fogo porque sai metano. Então, embaixo daquela camada de gelo do Ártico, tem milhões de toneladas de metano. Bilhões de toneladas de metano, aquela turfa decomposta, etc, etc. O aquecimento global está derretendo esse gelo e está havendo uma ameaça extremamente séria desse metano escapar em grandes proporções para a atmosfera, o que vai causar, evidentemente, o planeta vai virar, vai ter uma atmosfera redutora como era no começo do planeta e não com uma atmosfera oxidante como agora. Então tem, na verdade, nós temos um conjunto de mudanças globais que envolvem o ciclo da água, o aquecimento, a questão dos ventos. Olha, a professora Blanca Jiménez, que é hoje diretora do Programa Hidrológico da Unesco, com quem eu vou participar dessa mesa redonda semana que vem, ela me mostrou os dados que ela tem ali ela é professora da Universidade do México, da UNAM, Universidade do México. Ela me mostrou os dados que ela tem da frequência de ciclones, furacões e grandes ventos na faixa ali do Equador e do México, enfim, do Hemisfério Norte, naquela faixa do Hemisfério Norte. A frequência passou de 3 ou 4 ou 5 por ano para 7, 8 ou 9 por ano. Há uma frequência maior. Isso implica em tremendos efeitos na circulação atmosférica, na circulação de componentes, enfim, na própria circulação dos oceanos. Então, veja, é evidente que todo esse conjunto tem que ser incorporado no processo de planejamento. Não se pode ignorar isso agora. De jeito nenhum. Não dá mais para ignorar. As evidências são muito fortes, são medidas. Então, eu concordo. Eu acho que o problema da gestão do abastecimento público, da água de boa qualidade, que tem uma relação direta com a saúde humana, não, isso é tranquilo, concordo.
Professor, nós estamos com o nosso tempo esgotando. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, viu? Muitíssimo obrigado por nos atender.
Agradeço.
Um bom dia para o senhor.
Bom dia, um abraço, professor. Foi ótimo conversar com o senhor.
E eu gostaria de concluir dando a palavra para o professor Luiz Antônio, que para fazer as suas considerações.
Bom, depois de tudo isso, eu só tenho a dizer que essa perspectiva assim, de que a água vai acabar e que o mundo vai guerrear por água, ela não tem nem base empírica e nem conceitual. É porque hoje é muito mais barato você captar, tratar e distribuir água do que guerrear por ela. Né? E quando eu falo isso em algumas escolas e, enfim, algumas instituições, sempre alguns professores se mostram preocupados assim: professor, mas não seria imprudente anunciar que a água é um bem infinito e isso não levaria as pessoas então a uma despreocupação em relação à água? É ao que eu respondo: nós não educamos pelo medo. Uhum. Né? Você sim tem que mostrar para os alunos que sim, pode ser que você abra a tua torneira e não saia água. Isso vai acontecer. Só que não é por falta de água, é por falta de competência de gestão da água. Então, não se educa pelo medo. Se você... E mostrar que cada um tem o seu papel. Os alunos têm o papel no uso racional. Então, todos temos nosso papel, mas a gente tem que reconhecer as atribuições e responsabilidades de cada um e deixar o São Pedro sossegado lá, né? É mais ou menos isso.
Eu quero agradecer imensamente ao professor Luiz Antônio Bittar Venturi, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também ao professor José Galizia Tundizi, da Escola de Engenharia de São Carlos. Dois dos maiores especialistas nesse tema que tratamos hoje, a água. Nós tivemos o privilégio de ouvir aqui dois dos maiores especialistas brasileiros nessa área. Muito obrigado, professores. Nós estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. A apresentação hoje foi de Roberto Castro, a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, os trabalhos técnicos de Benê Galan Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere daqui a pouco na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. E você fica agora com o programa Via Sampa. Uma boa tarde a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.